Educação. Já estão aqui comigo no estúdio parte dos nossos convidados de hoje, a deputada Estela Farias, do PT, o deputado Pedro Ruas, do PSOL, estamos aguardando o deputado Vinícius Ribeiro, do PDT, e vamos conversar por telefone com o líder do governo, Gabriel Souza, do PMDB, que está em Brasília. Nós havíamos convidado o deputado Thiago Simon, ele havia confirmado presença no programa, acabou desmarcando de última hora, então, para garantir a representação de um integrante do governo, do partido do governador José Eduardo Sartori, nós conversaremos com o Gabriel Souza logo mais.
Mas o Simão desmarcou não pela nossa presença, né?
Espero que não, né, deputado Pedro Ruas? Acho que não, mas vamos tentar esclarecer isso depois. Provocação dele aqui, né?
Depois nós vamos querer saber qual é a razão de que ele poderia estar te evitando.
Desmarcou.
Algum tema bem importante, mas enfim.
Bom, eu não posso deixar de perguntar primeiro para a Estela, antes da gente entrar na pauta da questão do pacote do governo, o restante dos projetos que não foram votados em dezembro, uma nova leva de propostas que deve chegar à casa em abril, numa nova etapa desse pacote de ajuste fiscal. Como é que é assumir a liderança da bancada do PT pela primeira vez uma mulher no cargo, deputada? Demorou, né? Boa tarde.
Boa tarde. Tu sabe que alguns companheiros e companheiras chegavam a dizer, ah, a gente não deve mencionar muito isso, porque fica feio, né? O PT
pois
tem
é,
tantos anos na bancada.
Mas é um partido como o PT, com um discurso que o PT sustenta, né?
Bem, mas é da vida, né? Eu acho que nós, os partidos, efetivamente, eles representam as pessoas. Eles são uma fração da sociedade brasileira e gaúcha. E o PT, ele não é imune, não. Eu diria assim, há certos ainda elementos que, na minha opinião, demonstram cabalmente que ele se atrasou. Né? Eu fico brincando, nós tivemos a primeira mulher presidenta da casa pelo PP, pelo Partido Progressista. Né? E, bom, mas enfim, o que importa é que agora estamos...
Fora, né? A Assembleia é uma casa majoritariamente,
ela é majoritariamente masculina,
assim,
e mais, atrasada do ponto de vista dessa temática de gênero, da igualdade de gênero, mais atrasada de que outros espaços. Eu, por exemplo, eu te agradecia pela foto que tu colocaste, minha e da Sofia Cavedon, agora acho que foi no sábado, né? Ela assumindo mais uma vez a liderança lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, da bancada, e eu aqui na Assembleia pela primeira vez. Ela já é a segunda vez que foi líder, que está sendo líder, já foi até presidenta da Câmara, já tivemos diversas mulheres presidindo a Câmara de Vereadores, né? E a Assembleia teve a sua primeira, exato. E a Assembleia teve a sua primeira, que foi a Covatti, agora na última legislatura, no último ano, dentro dessa legislatura. Então, de fato, não é pouca coisa, não. Mas eu tenho dito, não, a gente tem que reafirmar, não é pouca coisa, por isso tem que ser simbolicamente clareado isso para a sociedade. Olha, isso é importante, é, na minha opinião, sinal de que estamos vivendo novos tempos, inclusive de avanços, é importante. Porque sem o desejo ali da bancada, eu não estaria hoje sob a liderança. Ah, é uma bancada extremamente valorosa, muito qualificada, mas uma bancada como todas, né? O Pedro não vive ainda essa realidade, porque ele é único ali, mas já viveu na Câmara de Vereadores, né? Cheia de valores e tal, e também de dificuldades. Eu digo que nós, para sobrevivermos nessa atividade nossa, eu fico brincando com os meus colegas lá na bancada, nós temos que ter muito ego, viu? Um político, para sobreviver na vida pública, como um agente público eleito, como uma eleita, tem que ter muito ego, porque senão a gente não resiste, é muito brutal, né? O espaço, ele chega a ter uma certa violência, né? Na atividade que a gente tem que fazer, especialmente quando a gente tem princípios que são um pouco mais, né? E que são o tempo todo cobrados, por exemplo, nós agora, vocês o PT, mas vocês o PT, e agora olha só, então. Mas ainda a gente tem que estar muito convicto daquilo que acredita, né? Para estar sobrevivendo ali. Eu digo para eles, nós sobrevivemos a ego, mas vamos baixar um pouquinho o nosso ego para tentar construir coletivamente. Acho que a gente vai fazer, né, um trabalho assim, eu pretendo, né, com humildade, mas fazer um trabalho assim, imprimindo uma certa dinâmica diferenciada de trabalho.
É que isso
ela
que eu
tem
ia perguntar, muda a atuação da bancada em função da líder ser uma mulher?
Tem a continuidade de um trabalho, né? O Maynard veio como líder os dois primeiros anos, dois últimos agora sou eu era vice dele, agora ele é meu vice, a gente faz a inversão agora dos papéis, né? Há uma continuidade, por óbvio, de um trabalho nosso, quer dizer, já há uma definição clara de qual é o papel da bancada nesta legislatura, enquanto bancada de oposição e a maior bancada dentro da Assembleia de oposição, né? A gente tem como, e é muito bom estar com o Pedro aqui, ele sabe disso, nós temos dito isso, mas a gente quer viver, viu, Pedro? Quero aqui reafirmar os votos junto a ti, como o nosso líder do PSOL, né? A gente quer exercitar mais ainda a construção de um bloco, sim, de oposição, que a unidade se dê na nossa vida prática, na luta prática. Então nós vamos estar, com certeza, ouvindo mais, né, o que cada um está pensando, especialmente PCdoB, PSOL, mas também outros partidos que se aproximam. Achamos que o PDT tende a sair mesmo do governo, cada vez mais a gente se aproxima do PDT, é importante, e uma das metas nossas é dar continuidade àquilo que era projeto, mas agora com um perfil que é meu. Eu tenho um perfil diferente, obviamente, do Maynard, né? E eu vou exercitá-lo a pleno, né? No sentido de contribuir para que efetivamente, né, aquilo que é a tarefa nossa de bancada chegue mais próximo daquilo que a gente deseja, né? Que é de constituir mesmo um trabalho forte, cada vez mais forte, melhor articulado, de oposição a este governo que está aí destruindo o Estado desta maneira.
A senhora mencionou a questão da formação de um bloco de oposição. Não posso deixar de perguntar para o Pedro Ruas, o movimento de partidos com apenas um representante na Assembleia Legislativa, que aconteceu na semana passada, protocolaram um projeto, então, de alteração no regimento interno da casa para garantir uma maior representação e, obviamente, com isso, conseguir que propostas apresentadas por esses parlamentares avancem, que não é o que tradicionalmente ocorre na Comissão de Constituição e Justiça. Por exemplo, deputado, explica um pouquinho para os nossos ouvintes.
É verdade. Boa tarde. Boa tarde, Tarino Pitts, minha cara e amiga, companheira deputada Estela Farias, os nossos guaibeiros, e eu sempre digo aqui, né, Taline, em relação a Guaíba, eu posso estar no estúdio ou então estou ouvindo. Eu estou sempre vinculado a Guaíba. Mas eu, e isso desde a infância, né? Eu quero dizer o seguinte, esse bloco referido por ti, Taline, ele é somente administrativo. Ele não tem caráter político. No que há caráter político, eu acho que a deputada Estela...
Sim, até Farias, porque são partidos que ideologicamente não...
É que não tem relação, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista programático.
É PSOL, PPS, PRB, PV, Rede.
É, são os partidos que
tem um deputado.
Um deputado apenas.
Ou uma deputada.
Ou uma deputada, e não tem espaço na CCJ. Então, só para dar um exemplo para os ouvintes entenderem a necessidade de organização administrativa e apenas administrativa ali, é porque em 2015, por exemplo, eu fui deputado, isso foi colocado por ti, Taline, na coluna, com muita honra para mim, eu fui deputado que mais apresentou projetos de lei na Assembleia. Deu coincidência, matemática, apresentei 27. Apresentei outros em número menor em 2016. Até hoje, são 40 e poucos projetos, até hoje eu consegui botar um em votação. Um, o do transporte hidroviário. Os projetos simplesmente trancam na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho um projeto que as pessoas conhecem bastante até, que é da extinção do Tribunal de Justiça Militar. Um tribunal arcaico.
Uma PEC, proposta de emenda constitucional.
Exatamente, uma PEC. É um tribunal que custa 40 milhões ao ano, é como o Senado da Monarquia, quer dizer, que a nomeação livre do governante e é vitalício e os benefícios ficam para a família quando morre a pessoa. Então é um negócio absurdo, não tem concurso, não tem prova de títulos, não tem indicação de órgão de classe, não tem nada, é meramente a vontade do governante, do governador no caso. Bem, este projeto está desde março de 2015 sob a relatoria do deputado Jorge Pozobon, que nem é mais deputado, agora é prefeito de Santa Maria. E simplesmente eu não consigo que passe na Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos em 2017.
Mas essa proposta especificamente, ela é muito polêmica. Ela já teve autorias distintas na Assembleia, se eu não me engano, o ex-deputado Raul Ponte também tinha uma proposta nesse sentido.
E antes dele, é interessante salientar, antes do Ponte, que por sinal me ajudou muito nesse projeto, eu agradeci sempre, vim com ele aqui no teu programa já, com o Ponte, sobre o tema. Antes dele, o desembargador Armínio da Rosa pediu à Assembleia para apresentar, e o primeiro nome dos 36 que assinaram foi o Alexandre Postal, em 2009.
Tu tá falando do...
Ele era presidente da Assembleia?
Do Tribunal da Extinção.
É. Ele
Flávio Kutz entrou com o projeto, né?
Sim.
Ah, Kutz foi um dos que entrou, foi o primeiro a entrar.
O que eu ia mencionar, é um exatamente. Tema específico.
Esse eu quis
tema,
dizer só porque tinha até um PMDB
claro,
ali.
Exatamente.
O Postal era o presidente,
entrou,
não
o Ponte,
era...
Postal era presidente.
Era presidente da Assembleia.
Presidente da Assembleia.
Porque é um tema que enfrenta muita resistência entre todos os partidos.
É, na verdade quase todos, né? Mas a gente vê assim,
nós temos
dá para dentro de todos os governos. Isso eu afirmaria com a Taline.
Com
né?
certeza.
Entre todos os governos, mas entre quase todos os partidos. Então a gente luta pela extinção desse tribunal, que aliás o governo Sartori, já colocando um tema junto com o outro, Taline, Stella e ouvintes da Guaíba, tem nesse projeto, nesse tribunal e nessa, digamos assim, insistência em manter funcionando esse tribunal sem função, a sua maior contradição. Porque é um governo que encaminha um pacote para extinguir fundações, né? Empresas de economia mista, um governo que quer vender tudo, destruir tudo, demitir todo mundo, menos o Tribunal de Justiça Militar. Ali é intocável.
Exatamente.
Ali, orçamento de 40 milhões por ano.
Ali é intocável.
Exatamente.
Ali, então, esta contradição o governo Sartori não consegue superar por conta dos seus compromissos político-partidários. E essa é uma situação que também nos auxilia lá na ideia. Por que que existe o chamado bloquinho esse aí, né? Oito deputados de apenas um deputado por bancada.
Esse projeto está onde?
Está na Comissão de Justiça. Não teve relatório, Taline Pitts. Não é que ele foi recusado.
Não, o projeto do bloco.
Ah, não, isso não é um projeto.
Não é um projeto de lei complementar?
Não, é um requerimento por enquanto. É um requerimento. Depois ele será um projeto.
De lei complementar, porque
lei complementar.
Tem que ter a autoria da minha diretora.
Exatamente.
Da
casa. Então há uma negociação com a mesa nesse momento, nesse sentido. E amanhã tem reunião, na quinta-feira. E é um bom exercício democrático de se pensar, fora dos limites partidários, a possibilidade dos deputados exercerem plenamente seus mandatos, que é, por exemplo, ter seus projetos votados, né? Apreciados, pelo menos. Mas. Colocando o tema do pacote Sartori, Taline, eu não posso deixar de referir que nós teremos, antes do que vem em abril, nós teremos ainda a continuação do que vem em 2016. E o que vem em 2016...
Está trancando a pauta.
Claro, está trancando a pauta e nós trabalhamos juntos.
A partir da semana que vem são 9 já, pelos meus cálculos, trancando a pauta.
Te digo mais, eles são 2 projetos de lei complementar, o 243 e o 245. Eles são... São dois projetos.
Os PLCs?
Não, os PLCs são dois. Uhum. Os PL são dois também, que é o projeto comum, de maioria simples, né? O PLC precisa de 28 votos. O PL, maioria simples, com 28 presentes, qualquer maioria. Mas. Depois tem também as PECs, que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. São muitas PECs. Tem inclusive uma. Tem algumas que são absurdas, né? Existe o ruim e existe o absurdo. Tem uma que é a PEC 257, que até aqui eu faço uma homenagem à minha assessora Érica Giannone, porque ela usou uma frase que eu dei título a essa PEC pela frase da minha assessora. É a PEC 257, é aquela que tira o dia limite para pagamento de salários,
que altera a data altera de pagamento.
E ela começou a chamar de: essa é a PEC, eu pago quando quiser.
Perfeito.
Essa é da Érica, né?
Boa apelido.
Eu pago quando quiser. É. Porque isso aí nos remete. Os ouvintes sabem que eu sou advogado trabalhista, né? E eu estudei muito a questão de direito do trabalho ao longo da minha vida profissional. Isso nos remete às primeiras duas décadas do século XX, ou seja, 100 anos atrás, quando os patrões pagavam o salário que queriam, porque não havia o salário mínimo. E quando queriam, porque não havia periodicidade que nós conhecemos, semanal, quinzenal, mensal, não, de 3 em 3 meses, às vezes de 6 em 6 meses. Isso é nas primeiras duas décadas do século XX no Brasil. Não havia nada, não havia nenhuma proteção. Então o que o governo faz agora é um retrocesso brutal, uma tentativa assim, eu pago quando quiser. Como é essa avaliação subjetiva? Exatamente. Da possibilidade de pagamento que tem na PEC, ao servidor público, é um assinte. Não é apenas aos servidores, já é muito, mas é a toda a sociedade, é a todo um avanço, né, da humanidade, até no conhecimento da civilização, no conhecimento dos direitos de quem trabalha, de quem produz. Mas para não monopolizar a palavra.
Eu vou pegar um gancho já da tua fala, então.
Eu só queria dizer o seguinte, Stella, e com prazer, gosto quero esse gancho, mas dizer o seguinte, é que, na minha opinião, dificilmente o governo consegue qualquer tipo de maioria qualificada, ou seja, para os PLCs e PECs. Ele pode conseguir maioria simples.
Né? Só para os ouvintes entenderem, a maioria simples são necessários 28 deputados no plenário para garantir a votação, a abertura do placar, maioria dos presentes. O projeto é aprovado. O quórum qualificado, que é necessário, por exemplo, para aprovação das PECs, não só qualificado, mas qualificado em dois turnos, precisa, no mínimo, para aprovação, 33 votos a favor. Isso.
E os projetos de lei complementar, 28 votos.
No mínimo, 28 votos.
É. Então, são. Agora, o que o governo pode ter em 28 presentes, a maioria é simples. Digamos 15 a 13. Claro que pode ter. Mas hoje não tem 28 votos. Hoje. E por isso não vota.
Exato.
E por isso não vai.
O que mais nos assusta, Thaline, se tu me permite, e Pedro, assim, que é sempre bom estar aqui e a gente poder utilizar esse espaço também como um espaço elucidativo, né? Que chame a atenção da população gaúcha do que de fato está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez. E esse é um dos poucos espaços que a gente tem para fazê-lo. É importante saudar vocês.
Não, esfera pública,
né?
Nossa.
É, e virou uma referência, né? Para quem quer saber o que está acontecendo. Né? Mas assim, ó, primeiro, veja. Aqui hoje é a materialização do quanto este governo não tem nem como defender o que está fazendo. Porque eles evitam vir para o debate. Não é só aqui hoje no programa, casualmente o líder está em Brasília, casualmente o deputado Pedro Simão, né, não pôde vir e tal, não. O fato
Thiago.
É que. Thiago Simão. O fato é que eles não têm como defender o que é indefensável, porque veja, isso tudo que tu estás falando, eles estão chegando ao ponto. Né, de levarem as raias do colapso do estado do Rio Grande do Sul, na verdade já está, nós já vivemos o colapso. Eu dizia ontem ainda dentro da bancada lá para os nossos companheiros que a temática da segurança, por exemplo, ela só não agudizou-se, na minha opinião, Pedro, ela só não só não estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul o que hoje o Espírito Santo já está vivendo, exatamente porque houve uma opção política do Tarso, que foi de buscar minimamente repor perdas, foi reposição de perda, não teve aumentos reais ali. Repor perdas dos salários da Brigada Militar, da Polícia Civil, e que para poder fazer isso, uma vez que a crise econômico-financeira ela é real mesmo, ela existe, né? Ela não é uma coisa fictícia, ela existe e vem de longa data. Ele então adentra o governo posterior, que é o governo do Sartori agora. E que nós fomos achincalhados, e o tempo todo ainda somos, mas olha aqui, esses dias eu vi uma matéria, confesso que eu não sei qual foi o veículo, tá? Mas uma matéria que dizia assim: o governador Tarso, eu acho que era o Schirmer falando, o secretário, foi o Schirmer falando, o governador Tarso deu reposições milionárias. E o milionário, na Folha de São Paulo de domingo, eles fizeram uma matéria sobre os salários milionários, vocês viram o ranking. Tá lá a tabela, de fato, o estado que mais deu percentualmente, né, em percentual mais alto do país no último período para a Brigada Militar foi nós, o estado do Rio Grande do Sul, tá lá 166% de reposição, que ainda vai se completar em 2018. Mas ainda assim, Pedro, nós somos o décimo salário do país. Tu imagina se isso não tivesse acontecido. Então, assim, ainda assim eu estou convicta de que esse governo está pagando para ver. Pagando para ver. Por quê? Porque a sua voracidade de destruir aquilo que eles não acreditam. Eles não acreditam no Estado, eles não acreditam na eficiência do Estado, no serviço público. Para eles isso não serve, é um peso e são encargos muito sobre o... Essa é uma visão ideológica? É sim, a deles também é. Ou o que eles estão fazendo é ideológico? Porque a gente é acusado o tempo todo, Pedro. Ah, isso é coisa da esquerda, a esquerdalha, isso é ideológico. Sim, mas o que eles estão fazendo é ideológico? É sim. É de quem crê num Estado que só pode funcionar muito enxuto, porque efetivamente aquilo que o Estado está fazendo e que pode ser repassado à sua base de sustentação, à sua base que os elegeu, tá aí as federações, federação, a Farsul, a Federação, tudo do lado do pacote. Tudo, hoje está de novo, o presidente da Fiergs fazendo mais uma menção, dizendo que espera que não se repita aqui no estado do Rio Grande do Sul, se vocês viram, não se repita aqui o que alguns governos fizeram recentemente. Claro que ele está se reportando ao governo anterior, mas tu entende? Porque lá no frigir dos ovos, boa parte desses serviços vão cair aonde? na mão da iniciativa privada, que vai cobrar peso de ouro. Eu quero só dar um dado aqui, ó. Eu fiz questão, porque eu achei que...
Depois desse dado da Estela, eu sei que o Vinícius Ribeiro já está aqui. Isso, eu queria só dar uma frasezinha antes, mas primeiro dado da Estela...
Deixa eu mostrar um número, Thaline. Eu fiz questão, eu perguntei, pedi para a nossa assessoria lá da bancada, eu quero os números da Fazenda mesmo, porque eu quero mostrar para o nosso líder do governo, que eu achei que ia encontrar aqui, o deputado Gabriel. E eu trouxe aqui a execução orçamentária de 2015-2016, para vocês verem que a gente não está mentindo e que a gente está falando a verdade, e está aqui os números deles, da Secretaria da Fazenda. Ele alegava, o governo do estado, o Sartori, que havia recebido com um déficit de 4,9 bilhões. É verdade. Este é o déficit que está ali, fazendário. Sabe qual é o déficit que ele entra em 2016? 143 milhões. Isso quer dizer que em pouco mais de um ano, esse governo reduziu o déficit de 4,9 bi para 143 milhões. Então, em tese, o déficit financeiro está resolvido. Hã? Só que não é bem assim. Porque isso tudo é a custa de quê? É a custa do tarifaço, é a custa da venda da folha de pagamento que ele fez, os servidores, da antecipação de créditos tributários para a GM, dos depósitos judiciais que ele fez, da redução de pagamentos de RPVs, do não dar nenhuma reposição salarial aos servidores em 2 anos e meio. Então, o déficit social que ele está deixando é muito maior do que tudo que nós já vimos na história. Olha, nem a IEDA conseguiu fazer o que ele está fazendo. O buraco que ele está deixando o estado, nem o Brito. Não, eu digo, ele é a versão mais bem acabada de um projeto neoliberal do estado. Talvez do país. Então eu acho que eles estão pagando para ver.
Deputada, na sua avaliação, é simplesmente uma versão para conseguir colocar em prática planos,
na minha opinião,
polêmicos,
sim.
Como, por
na
exemplo,
minha opinião, sim.
Privatizações.
Na minha opinião, sim.
Pode ser pior. Pode ser assim.
E repassar parte do estado.
Só vou colocar
privada.
O deputado Vinícius Ribeiro, do PDT, que chegou aqui no estúdio.
Eu não queria
no
tirar
assunto.
A palavra do Vinícius.
Tudo bom, querido?
Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Thaline. Boa tarde aos meus colegas deputados, tanto Pedro Ruas como a Estela. Boa tarde especial a todos os ouvintes.
Tu quer concluir, Ruas?
Era só concluir. Eu ia dizer o seguinte, quando na análise que eu estava fazendo das PECs, né, eu fiz referência uma agora a outra só, e obviamente queremos ouvir o deputado Vinícius Ribeiro. Mas eu quero dizer que essa PEC 259, que dispensa a necessidade de plebiscito para venda da CS, RM, Sulgás, ela de fato tem esse objetivo, que é um objetivo nefasto para o Estado, mas ela mira além. Esta PEC, quando elaborada, já mirava no Banrisul e na Corsã. Então fique alerta à nossa sociedade.
São as duas grandes
fiquem alertas
patrimoniais que tem o Estado
dessas organizações. Porque esta PEC 259, ela atinge direto agora o CSRM e Sulgás, mas mira desde o início.
Com certeza.
Em Banrisul e Corsã. Era só isso, Thaline, que eu queria fazer a referência.
Deputado Vinícius Ribeiro, primeira pergunta que precisa ser feita. O PDT segue na base do governo Sartori?
Essa é uma discussão que o PDT está fazendo internamente de forma muito tranquila, de forma madura, embora havendo algumas interferências em nível nacional, ao qual a gente discorda, mas respeita. Nós temos a capacidade e a maturidade dentro do Estado do Rio Grande do Sul, com a bancada gaúcha, com o conjunto dos deputados, inclusive com a executiva e com o diretório estadual, poderem avaliar a permanência do PDT no governo do Estado. Que, no meu entendimento, essa é uma discussão secundária, Thaline. Para mim, a principal discussão do PDT é o que o PDT quer para o seu futuro, independente se fica ou não no governo. Há algumas manifestações internas do partido que colocam como pré-candidato o Ciro Gomes em nível nacional e como outras pré-candidaturas em nível estadual.
Jairo Jorge.
Entre elas, tem outras pessoas. Essa candidatura até é uma possível candidatura alinhada com o presidente nacional do partido.
Quais seriam os outros pré-candidatos do PDT, deputado?
Nós temos que ter o cuidado de fazer essa avaliação primeiro dentro de casa. Mas o critério não pode ser a boa gestão. Se o critério for a boa gestão, nós temos o ex-prefeito de Carlos Barbosa, o prefeito Xavier.
O senhor mencionou quatro, esse critério em função do Jairo Jorge.
Se for esse o critério, nós temos o ex-prefeito Xavier de Carlos Barbosa, que foi 4 vezes prefeito. quatro vice-prefeitos. Se o critério for uma boa gestão, nós temos o ex-prefeito de Caxias do Sul, o seu Barbosa Velho. Se o critério for o conhecimento de dentro do partido e a capilaridade interna dentro dos companheiros do PDT, nós temos outras pessoas que estão há muito mais tempo dentro do partido. Então nós temos que ter muita calma, muita tranquilidade, não resumir essas discussões de pré-candidatura a uma pessoa ou a uma personalidade e entender que o partido precisa agora pensar é o que ele quer. Nós temos aí alguns cenários em nível nacional que se consolidam. O PP junto com o PSDB e junto com o DEM, criando um bloco. A gente vê um outro bloco em nível estadual, que é o PMDB, o PSB e o PSD. Nós temos aí o PT e o PCdoB dando sinais que estão juntos. Não sei como é que está o PSOL e o deputado Pedro Ruas pode sozinho. Também externar sozinho. O PDT ele também se movimenta de forma sozinha. E no meu entendimento, tem inúmeras conversas entre os partidos que precisam acontecer, mas com um foco diferente, né, Thaline? O foco do PDT, no meu entendimento, o PDT não pode em 2016 ficar defendendo a escola de tempo integral que aconteceu em 1960.
O discurso do PDT ficou velho, deputado?
O discurso do PDT ficou distante da população. É diferente. Para mim não existe uma discussão de direita e esquerda, para mim existe uma discussão de serviço público. A população hoje está cansada do serviço público ineficiente, burocrático, um serviço público que não atinge as expectativas e as necessidades da população. Ou tu traz o serviço público para a realidade da população, ou a população te tira da tua realidade. Eu fico muito chateado, triste, indignado quando a minha geração confunde democracia, regime democrático, com prestação de serviço eficiente. Porque ela diz o seguinte: teus amigos, meus amigos, nossos conhecidos, vamos dizer o seguinte, que não viveu o processo do regime militar e que entendeu que na resposta na época para ter segurança pública nas ruas era a participação do exército. Veio o processo de regime democrático, a população passou a participar das políticas públicas de construção e ela verifica hoje que mesmo no regime democrático a gente não conseguiu ter eficiência na prestação de serviço. Continuamos muito mal na saúde, continuamos mal na segurança, continuamos mal em outras prestações de serviço. E a população da minha geração confunde o quê? Confunde isso. E o que eu imagino? Eu imagino que é possível sim hoje a gente melhorar a prestação de serviço, nós continuar com o regime democrático hoje pleno, a participação dos partidos políticos hoje estão extremamente embaixo. As pessoas não acreditam mais no serviço público, no servidor público, no político e nos partidos. E ou a gente assume isso com humildade e passa a se reposicionar, ou nós vamos continuar muito distante da população. E esse é o cenário que a gente discute hoje dentro do partido e que pessoalmente eu trabalho dentro da bancada.
Nós vamos continuar conversando com os deputados Pedro Ruas, Vinícius Ribeiro, com a Estela Farias e também vamos conversar com o Gabriel Souza por telefone, o líder do governo que está em Brasília. Mas agora eu preciso chamar um intervalo comercial. Ceper Sindicato, Sartori quer destruir os direitos dos servidores públicos do Estado. Fora Sartori, abaixo o pacote de maldades. Ceper Sindicato, Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, 3331-6172, agora 30 graus e 9 décimos no Centro Histórico de Porto Alegre, 19 para as 2, nós vamos ao intervalo ouvindo Bittersweet Symphony.